Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otra clase de gramática sencilla de la unidad 19. Nessa aula de hoje, a gente vai continuar vendo aquela estrutura que a gente começou na aula passada, esse pretérito imperfeito del subjuntivo. Aquela estrutura que a gente usa para falar: e se eu não tivesse falado aquilo? É esse tivesse. Como a gente tem aqui nessa frase: se fueses responsable, me habrías llamado antes. Que significa, se você fosse responsável, você teria me ligado antes. A diferença é que nessa aula a gente vai ver aqueles verbos que são especiais, aqueles verbos irregulares. Que, claro, mais uma vez, você não precisa se preocupar com relação a isso, porque você vai ver várias frases com essas palavrinhas, com esses verbos aplicados, e você também, mais pra frente, vai ter uma aula específica sobre isso no seu Maestro de la Conjugación. Como você sabe, a gente tem essa estrutura para falar sobre várias coisas diferentes. A gente tem vários usos diferentes, mas nessa aula de hoje a gente vai continuar focando naquela condição para alguma coisa no passado, normalmente uma coisa que já não pode mais mudar, para falar do discurso indireto, quando a gente fala que alguma pessoa falou uma coisa para outra pessoa e com algumas expressõezinhas mais específicas. Caso você queira relembrar quais são os outros usos, é só você rever o comecinho da aula passada que eu te explico tudo direitinho, tá bom? Para te deixar ainda mais tranquilo com relação à conjugação, você já conhece essa irregularidade, essa forma especial, porque aqui, nesse tempo verbal, a gente vai usar a mesma base que a gente usava nos verbos irregulares daquele passado simples. Por exemplo, a gente vai pegar a terceira pessoa, ellos, desse verbo tener, e eu falo ellos tuvieron. Ellos tuvieron. A gente vai pegar essa parte tirando o ron do final para poder formar a nossa forma irregular. Então eu posso dizer si yo tuviese ou si yo tuviera. Si tu tuvieras. E assim por diante, como você pode ver com mais calma aqui e como você vai ver mais adiante no seu Maestro de la Conjugación. Entonces, vamos a practicar con nuestras frases. La frase número uno dice lo siguiente: me dijeron que estuviera de aprendiz hasta que me ofrecieran un contrato indefinido. ¿Qué significa esta frase? Me dijeron que estuviera, disseron-me para estar, ou disseron-me para que eu estivesse de aprendiz, de trainee, hasta que me ofrecieran, até que me oferecessem un contrato indefinido, um contrato permanente. Então, disseram-me para estar de trainee até que me oferecessem um contrato permanente. A primeira coisa interessante para a gente ver com relação ao vocabulário nessa frase é essa palavra aprendiz, que a gente fala el aprendiz, la aprendiz, e no feminino a gente também pode falar la aprendiza. Essas duas formas são possíveis em espanhol, la aprendiz ou la aprendiza, que em português é aquele trainee, o aprendiz, o estagiário, aquela pessoa que ainda não tem aquele contrato permanente, que ela está aprendendo ainda como é que funcionam aqueles trabalhos, aquelas tarefas que ela tem que fazer no trabalho. E esse contrato permanente, em espanhol, a gente pode falar contrato indefinido, porque é um contrato por tempo indefinido. Se é por um tempo indefinido, ele é válido até que alguém diga, olha, eu não quero mais trabalhar aqui, ou olha, eu não quero mais que você trabalhe aqui. Por isso que em português a gente chama de contrato permanente. E aqui nessa nossa primeira frase, a gente tem uma estrutura, uma expressãozinha que vai indicar que a gente tem que usar esse estuviera, que é o que a gente tem nessa frase, que é o hasta que. Normalmente a gente usa esse hasta que com esse verbo nessa forma, que termina com era ou esse. Então, estuviera ou estuviese. Seriam as duas formas possíveis para esse verbo. Lembrando que a gente tem essas duas formas que são válidas em espanhol e que são igualmente usadas, tá bom? Então, vou te dar outro exemplo aqui com essa estrutura hasta que, para que você possa entender isso um pouquinho melhor. Por exemplo, eu posso dizer a seguinte frase: dijo que estaria mirando-me hasta que comiera ou hasta que comiese todo. Imagina aí uma avó bem coruja e aquele netinho que ainda não está comendo muitas coisas. Então, a gente tem aí a avó falando pro neto, olha, eu não vou sair daqui e eu vou continuar te olhando até que você termine de comer tudo. Então, esse neto fala, dijo, minha abuela dijo que estaria mirando-me hasta que comiera todo. Ela disse, ou ele disse, que estaria me olhando até que eu comesse tudo, perfeito? Então, essa estrutura a gente usa igual em português. Até que eu comesse tudo, até que eu terminasse de fazer a tarefa. Então, é a mesma coisa, não tem muito mistério. Essa estrutura ela está relacionada com a segunda parte da frase, né? Hasta que me ofrecieran. Mas e a primeira, Peche? Se estuviera. Aqui a gente tem aquele discurso indirecto. Me dijeron que estuviera de aprendiz. Então aqui, se eu tenho um pedido, né, direto para você, eu posso falar: fique como aprendiz. Me dijeron que estuviera como aprendiz. A gente está usando aí esse discurso indireto com essa parte inicial da frase no passado. Me dijeron que. Perfeito? La frase número 2 dice lo siguiente: si fueras más listo, tendrías un ascenso mucho antes de lo esperado. ¿Qué significa? Si fueses más listo, aquí a gente tem uma expressão muito legal em espanhol que é ser listo, que significa ser esperto, ser inteligente. Então, se fueses más listo, se você fosse mais esperto, se você fosse mais inteligente, tendrías un ascenso, teria uma promoção mucho antes de lo esperado, muito antes do esperado. Então, se você fosse mais esperto, teria uma promoção muito antes do esperado. Como eu te disse, essa expressão ser listo significa esperto, inteligente, uma pessoa que tem esse raciocínio um pouco mais acelerado. Mas a gente também pode usar isso de uma forma um pouco negativa, quando a gente quer dizer que aquela pessoa é muito espertinha, que ela está tirando proveito de alguma coisa. Posso dizer, esse chico es muy listo, siempre consigue lo que quiere. Dependendo do jeito que eu estou falando e dependendo do contexto que a gente já sabe que existe, isso pode significar uma coisa boa ou uma coisa ruim. Mas existe outra expressão com a palavra listo, que vai mudar o sentido dessa palavra listo, que é quando a gente usa com o verbo estar. Então, ser listo é ser esperto, mas estar listo ou estar lista significa estar pronto ou estar preparado para alguma coisa. Por exemplo, yo estoy lista para salir. Eu estou pronta para sair. Perfeito? Então, essa é a diferença entre ser listo e estar listo. Ainda com relação ao vocabulário que a gente tem nessa frase, a gente tem essa palavrinha ascenso, el ascenso, que significa subir de rango ou subir el puesto ou ser promovido en el trabajo, que em português a gente usa como uma palavra promoção. Então, subir el rango e subir el puesto, em português a gente diria subir de cargo. Então, rango e puesto são palavrinhas aí para dizer cargo em algum trabalho, perfeito? Então, el ascenso é essa promoção, quando você é promovido no seu emprego. E qual que é a ideia que a gente tem com essa estrutura? Ela é uma condición. Si eso fuera así, eso sería así. Se isso fosse assim, isso seria assim. Então, se eu fosse mais esperto, eu teria uma promoção. É uma condição que a gente tem aí no passado. La frase número 3 es la siguiente. Nos dijo que hiciésemos jornada completa para evitar el despido. ¿Qué significa? Nos dijo que hiciésemos. Disse-nos para fazermos ou disse-nos para que fizéssemos, para manter uma relação aí com esse tempo verbal mais parecido com o português e o espanhol, né? Hiciésemos, fizéssemos. Jornada completa para evitar el despido. Para evitar a demissão. Então, disse-nos para fazermos jornada completa para evitar a demissão. Essa demissão em espanhol, além de despido, a gente tem outras palavrinhas. Eu posso falar la dimisión e la renuncia. Despido, dimisión e renuncia são três palavrinhas que a gente pode usar para falar demissão. E qual que é a ideia aqui da nossa estrutura, desse hiciésemos? A gente tem aqui el discurso indirecto una vez más. Então, vamos supor que ele fala diretamente. Hagan jornada completa. Ele fala isso para nosotros. Então eu falo, nos dijo a nosotros que hiciésemos jornada completa. Esse verbo anterior que está aqui, ele é nos dijo. Dijo está lá no passado. Então isso indica que o próximo verbo, que é essa ordem, hagan, ela vai estar nessa estrutura, nessa forma do verbo que a gente tem aqui, el pretérito imperfecto del subjuntivo. Perfeito? Esse hiciésemos, ou hiciéramos. Só para você entender um pouquinho melhor como é que funciona, né, quando a gente fala o que outra pessoa disse, usando esse passado, se eu falo canten más alto, ou melhor, se ele fala canten más alto, e eu quero transformar com a mesma estrutura que a gente tem nessa frase aqui, eu vou começar com esse nos dijo que. Nos dijo que, esse verbo anterior que a gente tem, ele está no passado. Então, esse canten, ele vai ser transformado para o cantassem, que em português a gente diria cantassem. Então, em espanhol, a gente pode dizer cantáramos ou cantássemos. Nos dijo que cantáramos, nos dijo que cantássemos más alto. que significa nos disse que nós cantássemos mais alto, nos pediu para cantarmos mais alto. Lembrando que essa estrutura para cantarmos não existe em espanhol, tá? A gente sempre vai usar esse que cantássemos ou que cantáramos. La frase número 4 es: Ya os habían avisado que hicierais el curso de prevención de riesgos laborales. ¿Qué significa esa frase? Já tinham avisado vocês, já os habían avisado que hicierais que vocês fizessem ou para que fizessem el curso, o curso de prevención de riesgos laborales, de prevenção de acidentes no trabalho. Então, esse prevenção de acidentes no trabalho, em espanhol a gente fala prevención de riesgos laborales. Essa frase toda, então, em português, só para você fechar ela, amarrar direitinho na sua cabeça, significa: já tinham avisado vocês para fazerem, para que fizessem, o curso de prevenção de acidentes no trabalho. Essa palavrinha riesgo, se a gente traduz ela sem contexto e ao pé da letra, ela significa risco, tá bom? E a gente tem a palavra arriscado seguindo essa mesma lógica. A gente vai falar arriesgado, perfeito? Nesse contexto de curso de prevenção ao acidente de trabalho, em espanhol a gente troca essa palavra acidente pela palavra risco, tá bom? É a forma como funciona essa expressãozinha aí que a gente tem no espanhol. Prevención de riesgos laborales. Mas só para você ampliar um pouquinho mais o seu vocabulário, coloquei aqui o risco e o arriscado, que é el riesgo e una cosa que es arriesgada ou arriesgado. Com relação à estrutura, mais uma vez a gente tem aqui essa ideia do uso para o discurso indireto. Então, eles dizem: Haced el curso. Aqui a gente está falando diretamente com vosotros. Haced el curso. E a gente começa a frase: Já os habían avisado. Esse os, que é o que indica que é vosotros. Então, habían avisado está lá no passado. Então, essa ordem, haced, vai passar para esse tempo: hicieras. Os habían avisado que hicierais el curso. Vosotros hicierais el curso. Perfecto? La próxima frase dice: No aprobó las oposiciones, pero su buena nota posibilitó que obtuviera un contrato de interino. Vamos a ver qué significa eso. No aprobó las oposiciones. Se você se lembra, a gente já falou dessas duas palavrinhas, aprovar e oposiciones. Aprovar, quando a gente está relacionada aí a uma prova, a um examen, a gente está falando aí de passar nessa prova. E las oposiciones é o concurso, normalmente esse concurso público, uma prova que a gente faz para poder trabalhar no governo. Então, não aprovou las oposiciones significa não passou no concurso. Pero su buena nota, mas a boa nota que teve, a sua a boa nota dele, possibilitou que obtuviera, possibilitou-lhe que obtivesse um contrato de interino, um contrato de interino. Se você, como eu, também não sabe ou não sabia o que significa essa palavra interino, inclusive em português, é uma coisa temporária, uma coisa provisória. Então, apesar de não ter passado nesse concurso, ele conseguiu um trabalho naquele lugar como um empregado temporário, com um trabalho realmente que seja provisório, perfeito? Então, isso significa interino. Aqui, la idea de esa estructura es hablar de hechos pasados, de alguna cosa que ya ocurrió, que ya está en el pasado, ya no tienen relación con el presente. Vamos a ver otro ejemplo con ese mismo uso de esa estructura. Entonces, yo puedo decirte: trabajar en aquella empresa me abrió muchas puertas para que yo consiguiera o para que yo consiguiese mi último trabajo. O que significa? Trabalhar naquela empresa me abriu muitas portas para que eu conseguisse o meu último trabalho, o meu último emprego. Então, a gente está falando aqui de coisas que aconteceram no passado, de fatos que ficaram lá no passado, que já não tem mais relação com o presente. Então, dependendo de como a gente forma essas estruturas, a gente também vai usar essa forma do verbo. Obtuviera, consiguiera, consiguiese. Perfeito? Frase número 6. Creía que, aunque no me dieran la pensión, me concederían un subsidio por la discapacidad. ¿Qué significa eso, Peti? Vamos. Creía que, en ese caso, estamos hablando de yo. Yo creía que. Eu achava que, aunque no me dieran la pensión, mesmo que não me dessem a pensão, me concederiam ou concederiam-me um subsídio, um benefício por la discapacidad, pela deficiência. Então, eu achava que mesmo que não me dessem a pensão, eu receberia, né, eles me concederiam um benefício pela deficiência. Perfeito. Vamos a ver algumas palabritas en esa frase. La primera ya habíamos visto en la otra clase, que es la palabra subsidio, que ela pode ser um benefício, alguma coisa que você recebe ali, ou nesse caso pode ser também um seguro, ok? E a gente tem a palavra discapacidade, que significa deficiência. E se eu quero falar, por exemplo, uma pessoa deficiente, eu falo la persona discapacitada, el discapacitado ou la discapacitada, perfeito? Discapacidade, deficiência. Discapacitado ou discapacitada, deficiente. Mais umas palavrinhas aí para você poder ampliar o seu vocabulário. E a gente também tem esse aunque, que a gente pode traduzir de várias formas diferentes. Eu posso dizer ainda que, mesmo que, por mais que. Então, creia que aunque não me dieran la pensión, eu achava que, por mais que não me dessem a pensão, mesmo que não me dessem a pensão, ainda que não me dessem a pensão, eles me dariam esse seguro pela deficiência, eles me dariam esse benefício pela deficiência. E, además del vocabulário, qual é a ideia del uso dessa estrutura? Dieran, ou, como poderíamos dizer, diesen. Aqui a gente tem um pensamento sobre uma condição del passado. Por que um pensamento? Porque a gente começa essa frase com um creia que. Então, eu achava que a gente está pensando sobre alguma coisa que era uma condição no passado. E qual que é essa condição? Que, se eles não me dessem a pensão, eles, pelo menos, me dariam um benefício pela deficiência. Se isso não acontecesse, pelo menos isso aconteceria. Então, essa que é a ideia da condição que a gente tem nessa frase. La próxima frase dice: había alguna posibilidad de que trajéramos las cartas de recomendación en inglés? ¿Qué significa eso? Había alguna posibilidad, tinha ou havia alguma possibilidade de que trajéramos, de que trouxéssemos las cartas de recomendación en inglés? As cartas de recomendação em inglês, então, tinha alguma possibilidade de que nós trouxéssemos as cartas de recomendação em inglês? Vamos entender melhor como é que funciona essa estrutura, já que a tradução dela está bem parecida aí entre o português e o espanhol. O que, que a gente tem aqui? Qual é o uso dessa estrutura? A gente está falando de uma probabilidade en el pasado. A gente tem uma ideia de que tinha que trazer carta de recomendação. As pessoas já trouxeram, já encerrou o prazo para trazer essas cartas de recomendação. E elas queriam saber se havia, naquela época, naquele passado, alguma possibilidade, alguma probabilidade de trazer essas cartas de recomendação em inglês. A gente não tem mais como mudar essa situação. Ela já está lá no passado. Por isso, a gente usou esse verbo anterior no passado. Que verbo anterior é esse, Pete, que você está falando? Esse había. Había alguna possibilidade. Se eu quero dizer a mesma coisa, só que dando uma ideia de probabilidade no presente, eu vou dizer outra coisa. Então, eu vou colocar essa frase aqui embaixo para você conseguir visualizar. Ao invés, deixa eu só colocar aqui para você entender. Se quando a gente fala de uma probabilidade no passado, a gente usa había para dizer uma probabilidade no presente, usando essa mesma frase, eu vou usar o verbo no presente. Hay. Entonces, la frase: había alguna posibilidad de que trajéramos las cartas de recomendación en inglés? Eu vou colocar a seguinte frase que vai ficar com essa probabilidade no presente. Eu vou apagar aqui essa frase e colocar a frase nova. ¿Hay alguna posibilidad de que traigamos las cartas de recomendación en inglés? Ou de que traigamos las cartas hoy? Qual é a ideia? Há alguma possibilidade de que a gente traga, de que nós tragamos as cartas hoje? Aqui ainda existe uma possibilidade de mudar o que está acontecendo. Se eu ainda posso trazer essas cartas hoje, eu vou mudar aqui os verbos. Se você reparar, comparando a frase que está aqui com essa frase que eu coloquei aqui, había alguna posibilidad de que trajéramos las cartas, fica: hay alguna posibilidad de que traigamos las cartas? A gente muda esses verbos. Só para você visualizar por que que a gente fala que é uma probabilidade de alguma coisa que já não pode mais mudar quando a gente usa esse tempo verbal, quando a gente usa esse trajéramos ou esse trajésemos. Perfeito? La frase número 8 es: le expulsó del auditorio. Y eso que ya le había avisado para que no se riera alto. Vamos ver o que significa essa frase. Le expulsó del auditorio. Expulsou ele ou ela do auditorio. Ese le puede se referir a él o a ella. Y eso que ya le había avisado, y eso porque ya tinha lhe avisado, já tinha avisado a ele ou a ela, a gente não sabe de quem que a gente está falando aqui, para que não se riera alto, para não rir tão alto, ou para não, para que ela não risse, para que ele não risse alto ou tão alto. Perfeito? Então, expulsou ele, expulsou ela do auditório, e isso porque já tinha lhe avisado para não rir tão alto, para não rir alto. Perfeito? Com relação às palavrinhas novas, aqui a gente não tem muitos mistérios, né? Então, vamos para essa expressão. E isso que? A gente usa esse e isso que, a gente pode traduzir como isso porque, da mesma forma que a gente fez aqui nessa tradução, mas só para você ter uma ideia, isso traz um sentido um pouco de reprovação. Então, eu posso dizer, por exemplo, ella salió sin permiso. Y eso que yo le había dicho que no se fuera. Então, ela saiu sem permissão. E isso porque eu já tinha avisado, eu já tinha dito que ela não saísse, que ela não fosse embora. Então, a gente está reprovando essa ação da pessoa. Aqui nessa nossa frase que a gente tem, é expulsaram alguém do auditório, só que isso aconteceu mesmo depois de terem avisado que não era para ficar rindo tão alto. Então, a gente está expressando uma reprovação com relação à atitude que essa pessoa tomou, perfeito? E aí, só para você lembrar de alguma coisa que funciona em português, mas que não funciona em espanhol. Em português, eu posso traduzir essa parte. É, para que no se riera alto, eu posso traduzir como? Para que ela não risse alto ou para ela não rir alto. Lembrando que esse para ela não rir não vai funcionar em espanhol muitas vezes, tá bom? Então, é melhor em espanhol você colocar esse que e usar esse subjuntivo, para que no se riera alto. Para que no se riera alto, perfecto? La frase número 9 es, me autorizaron a que hiciera horas extraordinarias. O que significa essa frase? Me autorizaron, autorizaram-me, ou me autorizaram, a que hiciera, a fazer horas extraordinárias, horas extras. Então, autorizaram-me a fazer horas extras. O que significa esse extraordinário? Pet, hora extra, a gente não poderia falar hora extra em espanhol? Sí, podemos. Entonces, horas extraordinárias ou horas extra, a gente pode usar da mesma forma em português e em espanhol, tá bom? Então, esse extraordinário, nesse caso, nesse sentido dessa frase, ele quer dizer extra, a mais, perfeito? E aqui nessa frase, vou trazer outra possibilidade para você usar esse mesmo sentido, só que com uma estrutura um pouco diferente. Além de dizer, me autorizaron a que hiciera eso, eu poderia dizer sem esse que e falar me autorizaron a hacer eso. Aí você pode estar falando, Pete, mas você está muito louca então, né? Porque você estava me falando que tem uma estrutura aí que em português funciona, mas que em espanhol não vai funcionar. Lembrando que quando eu falo isso, que a estrutura não funciona em espanhol, é quando a gente fala, nos autorizaram a que fizéssemos, deu autorização para nós lermos a carta, para eles lerem a carta, para eu ler a carta. Essa estrutura, lermos, lerem, isso realmente não funciona em espanhol. Se eu quisesse mudar aqui a pessoa, ao invés de me autorizaram, eu falar nos autorizaram, eu não vou mudar o resto da frase. Nos autorizaram a hacer eso, perfeito? Então, nos autorizaram a fazer isso. Aqui a gente não muda o resto da frase. Da mesma forma, eu diria que nos autorizaram a que hiciéramos, aí aqui sim a gente muda, porque a gente tem esse que, então a gente não vai usar com o infinitivo, a gente vai usar com essa estrutura que a gente está vendo ao longo dessa aula, né? Esse subjuntivo. Então vai ficar a que hiciéramos. Isso. Nos autorizaron a hacer eso. Nos autorizaron a que hiciéramos eso. Isso é só para você ter uma ideia. Mais uma vez, quando eu trago essas estruturas um pouco mais avançadas, é só para você ter uma ideia de como elas funcionam, caso você se depare com elas em algum momento, tá bom? Para você já saber como é que isso funciona, te trazer um pouquinho além daquilo que a gente vê durante essas aulas. Mas que você não precisa se preocupar e internalizar tudo isso de uma vez na sua cabeça, tá? Vamos com calma, pouco a pouco, foca primeiro naquilo que a gente está vendo durante essa aula, e aí depois que você estiver mais confortável com isso, você pode voltar e entender um pouquinho melhor essa estrutura que eu acabei de te explicar. La frase número 10 es, otra vez llegamos tarde Y mira que Julia nos advirtió de que nos diéramos prisa. Vamos a ver qué significa esa frase. Otra vez llegamos tarde. Outra vez chegamos tarde. Ou chegamos tarde outra vez. De novo. E mira que Julia, e olha que a Julia, nos advirtiu, nos avisou de que nos diéramos prisa para nos apressarmos ou para que nós nos apressássemos. A gente vai usar essa estrutura mais correspondente aí entre o português e o espanhol. Então fica assim, chegamos tarde outra vez e olha que a Júlia nos avisou para nos apressarmos ou para que nos apressássemos. Sobre o vocabulário dessa frase, a gente tem uma expressão maravilhosa aí que é nos diéramos prisa. Quando a gente quer dizer apressar, a gente pode usar dar-se prisa. Então, por exemplo, se eu quero falar para você se apressar, eu posso dizer o seguinte, date prisa, ou na seguinte frase, date prisa, Juana, ou nos vamos a retrasar, ou seja, se apressa, Joana, ou a gente vai se atrasar, perfeito? Então, dar-se prisa para apressar alguém. Outra estrutura que a gente tem aqui nessa frase para indicar uma reprovação com relação ao comportamento de alguém, ou o nosso próprio comportamento, é esse e mira que. Que a gente traduz como e olha que. E mira que Julia nos advirtiu. E olha que a Julia nos avisou. Então a gente chegou tarde de novo. E olha que a Julia avisou para que a gente fosse mais rápido, para que a gente se apressasse. Mesmo assim a gente se atrasou. Então expressa uma reprovação com relação a esse comportamento. A mesma coisa se eu te falo a seguinte frase: Ella salió sin permiso. E mira que le había dicho que no se fuera. A mesma frase que a gente usou com e eso que. Ella salió sin permiso y eso que le había dicho que no se fuera y mira que le había dicho que no se fuera. Essas duas expressões a gente pode usar como sinônimos, tá bom? Y mira que y eso que, perfecto? E essa estrutura aqui, Pet, por que a gente está usando esse diéramos prisa ou esse diésemos prisa? Aqui a gente tem expressões que indicam isso. Esse de que, para que... Normalmente, quando a gente tem esse que, a gente vai usar esse subjuntivo. Essa forma do verbo que indica alguma possibilidade, alguma dúvida, algum questionamento, quando a gente não tem certeza de alguma coisa. Nesse caso, a gente tem essa expressão. E mira que Julia nos advirtió de que nos diéramos prisa. Então, ela nos avisou para que nós nos apressássemos. Uma ideia aí de um futuro que está lá no passado. Fica uma coisa meio no ar, assim, de quando que isso aconteceu. Mas esse que, ele vai dar essa pista aí pra gente, ele vai dar essa dica de que a gente tem que usar essas estruturas que trazem essa ideia de alguma coisa, uma possibilidade no passado, uma possibilidade no futuro, só pra você ir entendendo aí como é que isso funciona melhor. Perfeito? La frase número 11 es: El contrato no estaba bien, no porque no estuviera bien redactado, sino porque no respetaba las fechas. ¿Qué significa esa frase? El contrato no estaba bien. A primeira coisa que a gente precisa entender aí é essa expressão, essa estrutura que a gente tem, estar bien ou estar mal. Vou traduzir isso primeiro antes de fazer o resto da tradução que a gente tem nessa frase. Essa expressão que a gente usa, ela quer dizer que alguma coisa está boa ou alguma coisa está ruim. Então, algo está bien, uma coisa está boa, alguma coisa deu certo, alguma coisa está funcionando. Algo está mal, alguma coisa está ruim, alguma coisa está incorreta, está errada, não está dando certo. Então, el contrato no estaba bien, o contrato não estava bom, ele não estava correto, no porque no estuviera bien redactado. Não porque ele não estivesse bem redigido, bem digitado, bem escrito, sino porque, mas porque no respetaba las fechas. Ele não respeitava as datas. Então, o contrato não estava correto, não porque não estivesse bem redigido, mas sim porque não respeitava as datas. Para deixar mais claro com relação ao vocabulário, então, esse redactar, a gente fala em português, redigir ou compor, quando a gente está falando de escrever alguma coisa. E a palavra fecha é data, ok? Então, se eu falo, qual é la fecha de tu cumpleaños? Qual é a data do seu aniversário, perfeito? E essa palavrinha, essa conector aí que tá juntando uma coisa com a outra, esse sino, não é o sino da igreja, é aquele mais sim alguma coisa. Então, eu vou explicar essa estrutura toda pra você. A gente tem aqui essa expressão, que é justamente o que vai dar a ideia para a gente usar essa nossa estrutura verbal, esse estuviera, que é esse no porque, sino porque. Então, a gente vai colocar não porque isso aconteceu e sim porque isso aconteceu. Isso vai trazer uma ideia de que a gente está corrigindo uma informação errada. Então, alguém te falou, olha, é isso que acontece. Você fala, não, isso acontece não por isso, mas sim por isso. Perfeito? Então, só para você entender essa ideia dessa estrutura. Por exemplo, se eu te falo a seguinte frase. Estoy triste no porque ella se fuera, sino porque no me dijo adiós. Eu estou triste não porque ela fosse embora, e sim porque ela não me disse tchau. Ela não me deu tchau, não me disse adeus. Perfeito? Então, no porque, tanana, sino porque, tanana. A gente está dizendo uma correção aí de alguma coisa. Se alguém fala, ah, você está triste porque ela foi embora. No. Estoy triste no porque ella se fuera, sino porque no me dijo adiós. ¿Vale? Y nuestra última frase tenemos, no es que no rindiera lo suficiente, sino es que no tenía buen trato con los proveedores. No es que no rindiera lo suficiente significa não é que não rendesse o suficiente. Sino, mas sim, ou é porque, sino es que no tenía buen trato. Aqui a gente tem outra expressão que é tener buen trato ou tener mal trato con alguien, que significa tratar bem ou tratar mal. Então, sino es que no tenía buen trato é que, ou mas sim, porque não tratava bem con los proveedores, os fornecedores. Não é que não rendesse o suficiente, é que não tratava bem os fornecedores. Vamos ver algumas palavrinhas aí de vocabulário que podem estar te confundindo a cabeça. A primeira delas é justamente essa estrutura. Tener buen trato con alguien. Que a gente pode colocar na negativa ou na positiva, né? Tener buen trato, tratar alguém bem. Tener mal trato con alguien, tratar alguém mal. Então é tener buen trato con alguien. Do mesmo jeito que está aqui. Tenía buen trato con los proveedores. Perfeito? E essa palavra proveedores, ela vem do verbo proveer, que significa fornecer. Então, proveer é fornecer. A gente usa com o de. Por exemplo, nos proveen de comida todos los viernes. Nos proveen de comida todos los viernes. Ou seja, nos fornecem comida todas as sextas-feiras. Perfeito? Proveen de comida. Então, essa palavra proveedor significa fornecedor. Vale? Bueno, ¿entendiste el vocabulario de esta frase? Ahora vamos a entender esa estructura que tenemos con ese rindiera. Essa estrutura que a gente tem nessa frase, ela é muito parecida com a da frase número 11 que a gente viu. E a gente também vai usar para corrigir uma informação errada. Então, a gente está usando aqui esse no es que, sino que. Da mesma forma que a gente usou na outra, é no porque, blá, 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 sino porque, blá, blá, blá. Perfeito? Então, usamos isso para corrigir uma informação incorreta. Só para você visualizar isso melhor aí. Vou te dar outro exemplo para você entender melhor essa estrutura com a seguinte frase. No es que no confiara ou no es que no confiase en ti, sino que preferia no contarle, no contarte todo. Então, não é que eu não confiasse em você, e sim que eu preferia não te contar tudo. Ok? Então, a gente está corrigindo. Se você fala, nossa, mas você não confia em mim, você não me contou tudo. E aí eu te falo, não, não é isso. Não é que eu não confio em você, não é que eu não confiasse. A gente está falando de alguma coisa do passado. Não é que eu não confiasse em você, mas é que eu preferia não te contar toda a verdade. Perfeito? No es que no confiara en ti, no es que no confiase en ti, sino que preferia no contarte todo. Ou a gente pode dizer, sino es que. Então, sino es que preferia no contarte todo. Las dos cosas estarían bien en ese caso, ¿tá bom? As duas coisas funcionariam nesse caso. Perfeito! Então, esta foi nuestra clase de hoje. Nessa aula, você viu ainda mais formas de usar essa estrutura verbal que a gente está vendo durante essa aula e a outra aula de gramática da unidade 19. E a gente está usando aqui aquele se eu não te amasse, se eu não fizesse, se eu quisesse. Ele nos contou que se você fizesse aquilo. Então, todas essas formas do fizesse, cantasse, que em espanhol a gente pode falar se yo hiciera, se yo hiciese, se yo cantasse, se yo cantara. A gente usa essa estrutura da forma como a gente viu nessas duas últimas aulas, tá bom? Se você não tiver entendido alguma coisa, pode perguntar pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar e responder as suas dúvidas. Não se esquece de fazer sua prática diária de memorização e a gente se vê na próxima aula. Um super beijo e hasta pronto!